Muito boa tarde, agora formalmente. Desejar as boas-vindas ao Sr. Ministro e agradecer a disponibilidade para, apesar de tudo, fazermos um pequeno entorce à nossa legislação. Em princípio, deveria ser uma reunião plenária com a presença do Sr. Ministro, do Sr. Primeiro-Ministro, de acordo com a legislação que ainda está em vigor, mas dadas as circunstâncias que todos compreendem e com a anuência de todos, substituímos por esta reunião. E, portanto, sem mais delongas, temos quórum. Eu gostaria de saudar também os nossos colegas que nos acompanham por videoconferência, Carlos Alberto Gonçalves, Clara Marques Mendes, Pedro Cegonho e Rita Borges Madeira. E estamos, portanto, em condições de dar início aos nossos trabalhos e eu, sem mais delongas, daria de imediato a palavra ao Sr. Ministro, sabendo que disponho de 10 minutos para esta apresentação inicial. Teremos 3 rondas, 6, 4 e 2 minutos, respectivamente, para cada grupo parlamentar, a que o Sr. Ministro estará na primeira igual tempo de resposta e nas restantes igual tempo de resposta, respondendo no final das intervenções. Deveria dar a palavra em primeiro lugar à Sra. Deputada Isabel Onete, que ainda não está presente, e assim passo para o representante do PSD, que é o Sr. Deputado Sérgio Marques. Ai, desculpe, já estava a querer ser tão... É verdade, não me podem acusar de não querer acelerar os trabalhos. Peço desculpa, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. O uso é tirar quando se fala. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Na sequência do Conselho Europeu de 14 e 15 de outubro passado, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, entendeu convocar uma reunião por videoconferência, portanto uma reunião informal do Conselho Europeu por videoconferência, que se realizará amanhã ao fim da tarde, com um único ponto da ordem de trabalhos, que é a análise da situação que a Europa vive em termos da pandemia Covid-19 e das suas consequências. E, portanto, é tipicamente uma ocasião para que os líderes europeus possam trocar entre si, em primeiro lugar, informações sobre a situação que se vive nos respectivos países e também no conjunto da União. Em segundo lugar, trocar informações sobre as medidas que cada um vai tomando, cada país vai tomando, de trocarem pontos de vista sobre a avaliação que fazem da evolução da pandemia e das respostas que têm sido dadas à pandemia ao nível nacional e ao nível europeu. E, em quarto lugar, poderem também coordenar-se minimamente, porque, sendo embora uma parte considerável da gestão que a pandemia exige realizada a nível nacional, a experiência mostra que a Europa reage melhor, responde melhor como um todo quando se coordena e responde pior quando não se coordena. Da sugestão de tópicos a considerar, de pontos a considerar, que foi entretanto distribuída, de forma também ela muito informal, resultam 4 tópicos essenciais. O primeiro relativo às questões da testagem, do ritmo e da intensidade e da amplitude dos processos de testagem e, portanto, dos processos de identificação tempestiva de casos. Em segundo lugar, a coordenação no que diz respeito ao reconhecimento recíproco entre os diferentes países dos testes. É uma questão muito importante, designadamente para efeitos de normalizar as condições em que a mobilidade intra-europeia e, portanto, o espaço Schengen pode ser respeitada, respeitando-se ao mesmo tempo as precauções de natureza sanitária. Em terceiro lugar, o processo de produção e antecipação da distribuição de vacinas, portanto, as questões ligadas à vacinação, e, em quarto lugar, as questões ligadas ao apoio recíproco, ao apoio mútuo que Estados-membros já estão a fazer entre si, ou podem fazer entre si, ou podem vir a ser obrigados a fazer entre si. A reunião vai ser enriquecida pelo facto de a Comissão Europeia ter publicado hoje uma nova comunicação sua ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a coordenação europeia na resposta à Covid, que tem elementos muito importantes relativos a essa cooperação em matéria de testagem, em matéria de rastreio, em matéria de vacinação, em matéria de comunicação pública, em matéria de garantia de provisão de bens essenciais, designadamente os bens diretamente relacionados com a resposta sanitária à Covid, em matéria de transportes de bens e mercadorias e em matéria de processos seguros de mobilidade e circulação de pessoas no espaço europeu. A razão de ser desta conferência, desta videoconferência dos líderes europeus, parece óbvia, é um facto que a Europa está de novo a ser atingida e a ser de novo um centro de alastramento do novo coronavírus muito, muito evidente, muito óbvio. Basta reparar aos números de hoje, aos números publicados hoje de manhã pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças, que havia nesta manhã 9 Estados-membros da União Europeia que apresentavam um valor superior a 400 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, que havia 10 países membros da União Europeia que apresentavam um número superior a 3 novas mortes por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e que 9 Estados-membros da União Europeia já ultrapassaram a fasquia dos 200 mil casos de Covid acumulados desde o início da pandemia e 2 deles ultrapassaram até já a fasquia de 1 milhão. Esta não é uma realidade específica da Europa. Se nós olharmos também para os números de hoje relativos à evolução no mundo, notamos que neste momento já temos registados mais de 40 milhões de casos de Covid identificados e já temos a lamentar mais de 1 milhão e 100 mil de mortes em todo o mundo. E a Europa, juntamente com a América e a Ásia, é um continente muito atingido pela Covid. A lógica da resposta europeia tem sido construída num duplo plano complementar, no plano da resposta sanitária e no plano da prevenção e da contenção da pandemia. Depois há um terceiro plano que não está amanhã em cima da mesa direta e explicitamente, que é o plano da resposta às consequências não sanitárias da pandemia. Pensando agora nos dois planos, o da resposta sanitária e o da resposta da prevenção e contenção da pandemia, que estarão em cima da mesa, muito provavelmente, amanhã na videoconferência informal dos líderes europeus, eu queria chamar a atenção das senhoras e senhores deputados para que a lógica da resposta europeia tem sido esta. No primeiro plano, da resposta diretamente e imediatamente sanitária, nós temos reforçado sistematicamente a capacidade dos nossos serviços de saúde para responder à Covid e também para responder às necessidades de assistência sanitária motivadas por outras patologias ou enquadradas noutras doenças. E temos trabalhado muito, a Europa tem nesse aspecto uma posição liderante na obtenção, tão cedo quanto possível, daquela que parece a todos ser a verdadeira arma de combate à pandemia, que é a vacinação, portanto a descoberta de uma vacina adequada, a produção dessa vacina e a distribuição generalizada, a aplicação generalizada dessa vacina. Digo que a Europa tem uma posição liderante, não só porque várias das suas empresas participam e várias das suas universidades participam neste esforço de descoberta e de produção da vacina, como a Europa lidera a frente muito ampla de países do mundo que desde o início dizem e a vacina que nós queremos considerá-la como um bem público universal. Quanto às questões da prevenção e contenção da pandemia, elas têm sido, a lógica europeia tem sido construída na base de generalização de normas de comportamento, que me dispenso de explicitar, todas as senhoras deputadas e os senhores deputados as conhecem, de procurar preservar as atividades essenciais, sendo as atividades essenciais estas quatro, o trabalho, a educação, os transportes e o cuidado das pessoas, o cuidado em matéria de saúde, o cuidado social, mas também o cuidado familiar, e procurando restringir todas as atividades que não têm diretamente a ver com estas e que constituem hoje os focos de contaminação mais importantes. Os contactos sociais, os contactos familiares, os ajuntamentos sem a proteção nem a distância devida. Também a política da testagem sistemática e do rastreio sistemático tem sido um instrumento muito importante na resposta europeia e, portanto, creio que amanhã os líderes europeus trocarão entre si as informações, as avaliações, mas também as perspectivas de intervenção e de atualização das medidas que têm em vista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então, agora sim, dar a voz aos grupos parlamentares. Começo pelo Partido Socialista, dando a palavra à Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, as Sras. E os Srs. Deputados e agradecer ao Sr. Ministro a exposição que aqui nos fez relativamente àquilo que se espera ser o quadro do próximo Conselho Europeu e perguntar ao Sr. Ministro duas questões essenciais. A primeira é relativamente à testagem, se existe alguma proposta relativamente a um mínimo de testagem por país por 1000 habitantes, se há alguma proposta em concreto nesse sentido, atendendo essencialmente ao tipo de testes que podem ser feitos por cada um deles. Portanto, no fundo, é essa a questão. Ou seja, sabemos que existem vários tipos de teste, a questão dos testes rápidos que podem vir a ser feitos e, no fundo, se teremos algum padrão relativamente à necessidade de testagem por 1000 habitantes, independentemente, obviamente, das necessidades relativamente à contenção da propagação em determinadas fontes de, agora não sei como é que se chama, mas centros de propagação, ou seja, identificada a propagação, é natural que o foco que seja identificado, mas independentemente disso, se há, em termos aleatórios, um mínimo a fazer. A outra questão, Sr. Ministro, tem a ver mais com o panorama geral, porque vamos tendo notícia do aproveitamento da extrema-direita para a violência nas ruas. E isso é uma preocupação a que os Estados de matriz democrática não podem deixar de refletir e de atender para perceber o que é que se está a passar e se há ou não um aproveitamento da extrema-direita na Europa para fomentar, por um lado, as reações, para fomentar a violência e a contestação às medidas que vão sendo tomadas, não porque estejam intrinsecamente contra esta ou aquela medida em termos de princípio, mas porque é. É mais difícil. No fundo, é esta questão, no fundo, que eu acho que provavelmente também deve preocupar os nossos líderes europeus, os membros do Conselho Europeu, e, portanto, procurar saber se essa análise, não sendo objeto da reunião de amanhã, é ou não é também tema de preocupação ao nível europeu. Por outro lado, a questão do transporte de bens e mercadorias, dos bens essenciais, no fundo, as questões que se colocam para a Europa, para que num conjunto possa reagir. E a questão é, Sr. Ministro, se eventualmente está ou não em cima da mesa, e isso já, aparentemente está afastado, mas com este aumento progressivo, se poderemos ter novamente o levantamento de fronteiras nos Estados europeus. Muito obrigada.
Sr. Ministro, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabela Neto e respondo pela ordem porque as colocou. Em primeiro lugar, relativa aos testes, a comunicação de hoje da Comissão Europeia é um bom instrumento. A Comissão explica bem em que condições é que nós podemos usar complementarmente à testagem mais reliable, mais confiável, procedimentos de testagem mais rápida, aquelas que se obtêm resultados na ordem dos minutos e não na ordem das horas, e que servem para interromper ou acudir a focos de contaminação e a focos de alastramento que exigem intervenção imediata. E comunica também ao Conselho e ao Parlamento Europeu que está a mobilizar dos 100 milhões de euros da facilidade de apoio de emergência, do instrumento de apoio, do mecanismo de apoio de emergência, para garantir compra maciça de testes de antigénios rápidos e a sua distribuição pelos Estados-membros. Há outra componente também muito importante na discussão sobre a testagem, que é o facto de a utilização de testagem sistemática, seja à partida dos passageiros, seja à chegada dos passageiros em voos internacionais ou outro tipo de deslocações internacionais, pode melhorar as condições em que a União Europeia pode respeitar melhor os princípios de livre circulação das pessoas, não impor regimes de quarentena tão largos ou tão inconsistentes e garantir mesmo assim que os Estados receptores de passageiros e os Estados emissores de passageiros tenham garantias sobre as condições sanitárias desses mesmos passageiros. A questão da desinformação, desde logo, das campanhas que procuram pôr em questão o conhecimento científico e técnico de que nós dispomos sobre o que é o vírus, como se espalha e como se combate. Os movimentos ou os grupúsculos que procuram constituir-se, alguns dos quais, aliás, invocando profissões ligadas à saúde, e as manifestações de rua e os incitamentos à desobediência civil perante as autoridades que controlam a aplicação das medidas restritivas, tudo isto representa um dos mais poderosos amigos da propagação do vírus e, portanto, deve ser combatido. Há um esforço já em curso por parte da célula que na União Europeia procura contrariar as chamadas fake news, as chamadas campanhas de desinformação, para se opor a esta brutal campanha de desinformação. E em vários países, como tem acontecido em Itália, na Alemanha, no Reino Unido, que ainda está ligado a nós até ao fim do corrente ano, ou Espanha, há sinais de alguma turbulência social, violência urbana ou incitamento à desobediência, que são preocupantes. Felizmente, Portugal tem nesse aspecto uma situação invejável e muito invejada pelos outros. Quanto à gestão das fronteiras, eu creio que nós aprendemos bastante, em primeiro lugar com a descoordenação inicial nos princípios da pandemia, portanto no fim do inverno passado, com os resultados que isso teve e que foram muito perturbadores, quer da economia e da sociedade europeia, quer da boa relação de parceria e solidariedade entre os Estados-membros, e também aprendemos que quando nos coordenamos, por exemplo, quando nos coordenamos do esforço de ir buscar 600 mil europeus que estavam fora da Europa presos em aeroportos, em cruzeiro, em barcos de cruzeiro e noutros locais impedidos de regressar em razão da pandemia, e quando coordenamos a nossa gestão de fronteiras, como por exemplo no plano bilateral sempre o fizeram Portugal e Espanha, mas também Portugal fez com a Itália, por exemplo, no que diz respeito às ligações aéreas, sempre que fizemos isso nós avançamos e ficamos em melhores condições de combater a pandemia, preservando a liberdade de circulação. E, portanto, nós hoje sabemos que, independentemente da deslocação que façamos, o que é importante é que cumpramos as regras de higiene, de comportamento, de distância e de evitamento de contactos que não sejam estritamente indispensáveis, estejamos em Portugal ou na Holanda, na Lituânia ou na Grécia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. É agora a vez do PSD. Sr. Deputado Sérgio Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Cumprimento todas as colegas e todos os colegas. E gostaria de começar por realçar e por evidenciar a nossa preocupação com a situação pandémica que tende ainda mais a agravar-se. De facto, a situação é extremamente grave. Estamos com um número recorde de infecções em território europeu. Os números hoje divulgados apontam para mais de 250 mil casos de novas infecções, cerca de 2 mil mortes diárias. E, de facto, apesar de estarmos mais coordenados, até mais cooperativos, mais abastecidos em termos de equipamentos médicos, de máscaras, de ventiladores, apesar de tudo isso, estamos com uma dificuldade óbvia em fazer face a esta pandemia, a esta segunda vaga da pandemia. Até porque agora não temos a arma mais eficaz para a conter, ou pelo menos parece que só a utilizaremos mesmo em último recurso, estou a referir-me ao confinamento. E isso de facto traz uma complexidade para a gestão desta pandemia. De facto, o confinamento foi extremamente eficaz, não há melhor medida do que esta, mas o que é certo é que o impacto que as medidas de lockdown e de confinamento põem na economia são tremendas. A devastação económica e social que o confinamento causa é tremendo. E não podemos arriscar de novo tornar a confinar a Europa e o país pelas imensas consequências negativas que isso acarretará para a nossa economia. Ainda assim, mesmo sem confinamento, há uma enorme incerteza sobre o impacto deste recrudescimento da pandemia em termos económicos. E isso também nos deve encher de preocupação. Não é só a questão sanitária, de novo extremamente presente, é também o que já se vislumbra em termos do seu impacto, mesmo sem confinamento, na economia. Já se fala muito numa crise em W, não é? Uma caída, uma ligeira recuperação, uma caída muito provável de novo, e isto é de facto bastante, bastante preocupante e grave. Sabemos que a resposta à crise económica é uma resposta que é positiva por parte da União Europeia. Não, acho que não é agora o momento para tornarmos a falar desta situação. Haverá, com certeza, no futuro, ocasiões para revisitarmos este tema. Mas, acima de tudo, neste momento, o que importa pôr em destaque é a necessidade da União Europeia ter mais competências na área da saúde, nomeadamente nesta matéria das doenças contagiosas. Acho que a Presidente da Comissão Europeia mais uma vez esteve bem no seu discurso sobre o Estado da União Europeia quando referiu que era necessário mais Europa no domínio da saúde. Apontou, aliás, algumas medidas que nos parecem bastante interessantes, como seja nomeadamente o reforço do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, também o reforço da Agência Médica, da Agência Europeia do Medicamento, outras propostas que me parecem ir no sentido correto, como seja precisamente aproveitar a próxima Conferência da Europa, sobre o futuro da Europa, para precisamente refletirmos sobre como é que a União Europeia se pode reforçar em termos de competências para reforçar as suas capacidades em termos de prevenção e gestão de crises. Dito isto, Sr. Ministro, eu gostaria de dar conta também da minha preocupação relativamente ao facto de estarmos a revelar muitas incapacidades na gestão desta pandemia. E isso expressa-se num número que é muito preocupante, que é o do excesso da mortalidade em Portugal. Temos um número extremamente grave. Entre o início da pandemia e há poucos dias, temos mais 8.700 mortes em Portugal, e apenas pouco mais de um quarto se deve às fatalidades decorrentes do Covid. O que quer dizer que, muito provavelmente, o nosso Sistema Nacional de Saúde não está a ter a capacidade suficiente para lidar com esta situação, porque está a descurar muitos os seus doentes não Covid. E isto, de facto, enche-nos de preocupação. É uma situação que acrescenta gravidade à presente situação, porque estamos não só com dificuldade em gerir a situação pandémica, como também em atender às necessidades que são correntes e ao qual o nosso Sistema Nacional de Saúde deveria enfrentar com toda a eficácia. E apenas 6 países da União Europeia estão em pior situação do que a nossa relativamente a este excesso de mortalidade. E isto revela a nossa posição extremamente frágil neste combate a esta situação complexa que estamos a viver. E isso exigiria uma articulação mais cedo com todo o Sistema Nacional de Saúde, incluindo o setor privado e o setor social. Parece que apenas agora o Governo está a acordar para a necessidade de complementar o esforço do Serviço Nacional de Saúde com as outras componentes do sistema, e parece-me que isto deveria ter sido feito e preparado mais cedo para que agora pudéssemos ter toda a capacidade do Sistema Nacional de Saúde, incluindo as suas diferentes componentes, no ataque a esta gravíssima situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões e os comentários do Sr. Deputado Sérgio Marques, e queria, em primeiro lugar, manifestar o meu acordo com o que diz ser uma orientação necessária que de evitar o confinamento geral a todo o custo. E vamos ver o que é que nós entendemos por isso, porque a experiência portuguesa do confinamento em abril-maio foi uma experiência estudada pela razão de que nós conseguimos operar esse confinamento sem nunca pôr em questão o funcionamento de setores essenciais da nossa economia. E hoje nós já sabemos as medidas que a Alemanha tomou hoje, quando começou a nossa reunião, começou também a conferência de imprensa de anúncio das medidas tomadas em França, e verificamos que o mesmo esforço de tentar salvar, em primeiro lugar, as escolas e, em segundo lugar, a economia, está presente. Vamos ver como é que evolui a pandemia e também quais são as respostas que os diferentes Estados-membros devem ter em função das respectivas situações e também das respectivas capacidades. Dessa orientação geral de tentar preservar tanto quanto possível a educação, designadamente a educação presencial dos mais novos, e do outro lado as atividades económicas e o essencial das atividades produtivas, é uma orientação até agora prevalecente, que não é posta em causa pelas medidas já anunciadas hoje por dois Estados-membros. Agora, como o Sr. Deputado também bem disse, tudo isto se deve fazer tendo em mente aquela célebre e justa fórmula do direito romano, rebus sic stantibus. Enquanto as coisas estiverem assim, sob reserva de qualquer alteração drástica superveniente das circunstâncias, é um princípio essencial, quer do direito, quer da atividade política. Também acompanho o Sr. Deputado ao assinalar as medidas e a ação que a Comissão Europeia tem tomado. A Comissão Europeia anuncia já hoje que terá uma nova comunicação em princípios de novembro, se não me falha a memória, no dia 11 de novembro, que, entre outras coisas, renovará e alargará o mandato do Centro Europeu de Controlo de Doenças e também intervirá sobre o mandato da Agência Europeia do Medicamento, naquilo que a Presidente da Comissão descreve, e bem, como um primeiro passo na construção da União Europeia da Saúde, que foi uma das frases e ideias mais fortes do seu discurso sobre o Estado da União no passado dia 16 de setembro. Nesse aspecto, queria também acrescentar aos seus cumprimentos outro que julgo que também é devido à Comissão e aos Estados-membros pela forma tempestiva, precoce, como estamos a tratar de garantir que a vacina, uma vez existente, será um bem público de acessibilidade universal. E por isso mesmo é que a Comissão Europeia, em nosso nome, já encomendou a três diferentes consórcios que trabalham para a produção dessa vacina, um número de doses que corresponde a um esforço financeiro próximo dos 1.000 milhões de doses e, portanto, o equivalente ao dobro, mais do dobro, da população europeia. E esse esforço tem sido complementado, já agora, se me permitem manter o meu chapéu de Ministro dos Estrangeiros stricto sensu, por outro esforço paralelo e não menos importante, que é o da União Europeia ser também um provedor, um fornecedor, um garante da distribuição da vacina pelos países em desenvolvimento e, portanto, pôr esse esforço no coração da sua cooperação para o desenvolvimento. O Sr. Deputado, certamente involuntário, estava a tentar trazer-me para competências que não são as minhas. O que eu lhe posso dizer é repetir o que a minha colega Ministra da Saúde tem dito, que as autoridades sanitárias estão a analisar com muito cuidado os números relativos ao aparente excesso de mortalidade. Digo aparente em sentido técnico, não é porque queira negar que ele exista, é no sentido em que estatística a gente diz aparente. E queria apenas, para terminar, só fazer uma ligeiríssima precisão, é que a possibilidade de articulação entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor social e privado, na resposta à pandemia, sempre existiu. Aliás, está dentro das condições de contratualização entre o SNS e os privados em relação a qualquer patologia. A história é um bocadinho ao contrário, como o Sr. Deputado bem se lembra, a primeira resposta de vários hospitais privados à pandemia foi mesmo não garantir a provisão, estou a falar em sentido técnico, para ser um bocadinho mais diplomático. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes a esta hora tardia, os serviços, e agradecer também a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para nos permitir esta sessão de preparação ou de prévia ao Conselho de Emergência sobre a situação Covid, que de facto se agrava a olhos vistos. Também hoje em Portugal atingimos o número máximo de infectados em 24 horas, que já tinha sido registado, à semelhança de vários outros países a nível europeu, como aliás também já foi aqui referido e é reconhecido por todos. Nesse sentido, é bem visto que haja um reforço das medidas de coordenação e uma necessidade de uma maior proximidade, conversa, entendimento, partilha de informação a nível europeu, porque, como bem disse a Presidente da Comissão, nenhum Estado-membro estará de facto são e salvo nesta pandemia enquanto todos não o estejam. É de facto um problema conjunto e seremos certamente mais capazes de lidar com ele se também formos capazes de atuar em conjunto. Por isso, a necessidade de uma partilha de informação que permita tomar decisões mais fundamentadas é essencial. A dificuldade aqui, do nosso ponto de vista, prende-se com o governo português, de facto, conseguir transmitir, e era esta a primeira questão que gostaria de colocar, se pensa que esta capacidade de definir claramente critérios já está enraizada nas práticas do próprio país, ou seja, Portugal pode contribuir positivamente para esta definição de critérios, ou, pelo contrário, apresentamos ainda nós próprios alguma dificuldade de definir claramente critérios. Olhando para a situação do próximo fim de semana e para as medidas que foram apresentadas e para a situação do fim de semana anterior e para aquilo que foi a prática permitida pelo governo português, afigura-se que, de facto, há ainda aqui uma indecisão relativamente aos critérios e à definição de uma estratégia qual será a melhor maneira para lidar com a situação da pandemia. Falamos destas duas situações porque são exemplificativas das medidas avançadas em termos de mobilidade ou de permitir ajuntamentos, mas podíamos alargar esta análise a outros critérios, como, por exemplo, quais são de facto os critérios que justificam a realização de testes. Em que situação é que devem ser feitos esses testes? Quais são as condições exatas para a quarentena? E para terminar a quarentena? É claro que eu sei que isto não são competências do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas é essencial que dentro do próprio país estes critérios estejam suficientemente definidos e divulgados para que haja também a segurança das populações que permita uma adesão das pessoas a estas medidas, como tem acontecido até aqui. Portanto, é de facto, perante este ressurgir ou este momento agravado da doença, também necessário clarificar os critérios e divulgá-los internamente. Esta medida está a ser feita, esta abordagem está a ser levada para a frente pela Comissão, nomeadamente através daquela aplicação do Reopen EU e da clara definição dos critérios, mas a nível nacional talvez também fosse interessante ou necessário que houvesse essa clarificação de critérios e que houvesse também uma política mais clara de análise também dos determinantes sociais da própria doença, da necessidade de reforçar os sistemas de saúde, mas também de adotar medidas relativamente a transportes públicos, a habitação, porque esses são também muitas vezes os surtos, os locais onde surgem os surtos da doença e não é por acaso, não são questões individuais, são questões de facto estruturais. Falamos nisso porque partilhamos desta ideia que é, penso eu, neste momento claramente dominante, que devemos evitar um confinamento geral. E não o digo com base nos argumentos que foram aqui apresentados, nomeadamente pelo PSD, mas falo que foram essencialmente argumentos económicos, mas falo noutro tipo de argumentos que são igualmente importantes. Por exemplo, a questão das escolas e do papel que as escolas representam, não só na transmissão de conhecimentos, mas nos processos de socialização e até de saúde mental das futuras gerações. Podíamos falar da cultura, podíamos falar até da importância de evitar um confinamento para a democracia, para a própria liberdade, é de facto um assunto que seria muito importante. Falando de coisas mais concretas, gostaria de que nos aprofundasse algumas das informações que foram hoje transmitidas e que certamente serão debatidas no Conselho e que, para as quais o Governo português possivelmente já tem uma postura. Aplicações informáticas. Levantou a grande polémica, o Governo apresentou a proposta, depois retirou a proposta. Qual é, neste momento, a postura do Governo português relativamente, nomeadamente, à interoperacionalidade destas aplicações informáticas? Qual será a posição defendida pelo Governo português? Relativamente à vacinação, partilhamos da postura do Governo, que foi do Governo e da Comissão, de considerar as vacinas como um bem público e universal. Gostaríamos de saber que se já está delineado o plano português para responder a este desafio, que esperemos tenhamos que dar respostas brevemente, é sinal que há uma vacina para distribuir, nomeadamente se concordam ou não com a aplicação de vacinas de maneira diferenciada em função das necessidades de grupos profissionais, por exemplo, ou de populações mais fragilizadas, estou a pensar, por exemplo, nos idosos. Essa seria uma interessante ter a perspectiva do Governo relativamente a essa abordagem. Estas novas medidas apresentadas pela Comissão avançam também relativamente às viagens. Gostaríamos de saber, nomeadamente em relação ao Reino Unido, e considerando que se avizinha uma época em que muitos dos portugueses no Reino Unido e noutros países costumam viajar, quais são, de que maneira estão garantidas ou que diligências está o Governo português a fazer para assegurar que haja possibilidade dos portugueses que se encontram no estrangeiro poderem viajar no Natal? Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Se não se importa, começo pelas questões concretas e depois vou às questões mais gerais. Primeiro, relativamente às viagens. Eu creio que nós temos que fazer hoje, nestes dias, um esforço muito grande de conter o alastramento do vírus, exatamente para podermos salvar o Natal. Estou a usar uma expressão que talvez pareça um pouco dramática, mas não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que o Natal é uma ocasião muito importante para a reunião familiar. No caso das reuniões familiares em Portugal, um país que tem 2 milhões e 300 mil dos seus naturais residindo no estrangeiro, e se nós acrescentarmos a esses os nacionais portugueses já nascidos no estrangeiro, facilmente chegamos a 5 milhões. Para um país como Portugal, a reunião familiar significa também, muitas vezes, a reunião familiar com pessoas que vêm do estrangeiro para justamente passar o Natal com a família, as férias com a família, por mim falo, e julgo que outros aqui poderiam dar também a sua experiência. E, portanto, não estamos ainda 2 meses do Natal. O Sr. Presidente da República já teve palavras muito avisadas e sábias sobre a necessidade de nós fazermos o que temos que fazer agora para que possamos passar essa época da melhor maneira possível. E vamos ver, mas é muito importante que nós consigamos em toda a Europa conter o vírus, de forma a preservar também esse bem maior que é a nossa própria mobilidade intra-europeia. Para a mobilidade extra-europeia, o Ministério dos Estrangeiros não alterou o Conselho que colocou logo na primavera e, portanto, eu continuo a desaconselhar vivamente as pessoas a não... Eu continuo a desaconselhar vivamente os portugueses a realizar viagens não essenciais ao estrangeiro, designadamente a países fora da União Europeia, designadamente a países sem representação diplomática acreditada ou serviços consulares localizados fisicamente nesses países portugueses. Em relação ao plano de vacinação nacional, pois serão cumpridas certamente em relação à vacina para a Covid-19, aquelas regras que são constitutivas do nosso Plano Nacional de Vacinação, que, como todos sabemos, é uma das grandes conquistas e uma das grandes realizações do 25 de Abril e da democracia portuguesa, e uma das grandes fatores que levou a que, por exemplo, a mortalidade infantil em Portugal tenha passado dos piores valores europeus para os melhores valores mundiais. E, portanto, as prioridades, a cobertura, a universalidade, etc., julgo que tudo isso estará garantido, mas, mais uma vez, não sou Ministro da Saúde. Em relação à aplicação informática, em relação à aplicação portuguesa, o Stay Away Covid, e em relação à proposta de lei do Governo, ela foi apresentada na Assembleia da República, sei que já estão marcadas as audições relativas à discussão, ou não, então não sei, mas julgo que estarão a ser marcadas para que ela possa ser reagendada. O que nós fizemos foi uma operação muito simples, havia duas grandes medidas propostas na nossa proposta de lei. Uma revelou-se muito mais consensual que a outra. Um partido político, o PSD, apresentou, aliás, a sua própria proposta autónoma em relação a essa medida. Estou a falar do uso obrigatório de máscara em condições em que, mesmo em espaço livre, a distância social não é garantida e, portanto, o que nós fizemos foi pedir o desagendamento da nossa própria proposta para que ela possa ser reagendada quando a discussão técnica com os peritos e outras entidades que a Assembleia da República entenda por bem ouvir esteja concluída. Agora, a comunicação da Comissão Europeia de hoje é muito clara quando diz, por exemplo, e mesmo encarregado, todos os Estados-membros deviam ter uma aplicação no terreno e as aplicações devem ser interoperacionais, interoperativas. Porque isso é um elemento. Nós temos que olhar para a União Europeia como um único espaço a que todos nós pertencemos e onde nós devemos tomar medidas o mais coordenadas possível. E, portanto, a posição portuguesa é essa. Como disse há pouco, esse será um dos temas principais, é um dos temas que explicitamente o Presidente do Conselho Europeu disse na sua missiva aos líderes europeus que queria tratar. E certamente nós teremos uma boa discussão amanhã entre os líderes. Em relação à questão mais geral que colocou, os critérios portugueses são reconhecidos, mais uma vez, eu não vou falar do ponto de vista da política interna, vou falar do ponto de vista da política europeia. Os critérios portugueses são reconhecidos como critérios lógicos e estabilizados pelos nossos parceiros europeus. Eu chamo, por exemplo, a atenção para que a Dinamarca, que há poucas semanas decidiu tornar mais duras as suas medidas restritivas, uma das medidas que tomou foi impor o uso da máscara nos espaços fechados. A proibição da venda de álcool a partir de uma certa hora, que em Portugal foi uma decisão tomada muito cedo e amplamente respeitada, foi uma decisão tomada mais tardiamente noutros Estados-membros. Nós procuramos, em relação aos espaços públicos abertos, ir testando formas de ocupação desses espaços com público em quantidades geríveis por comparação com a capacidade possível nesses espaços, e é isso que explica a decisão e os critérios de decisão tomados em relação a festividades políticas que se realizaram em dezembro, em relação a festividades religiosas que se realizaram em agosto e em outubro e ao longo dos meses, em relação a espetáculos desportivos. Eu ontem, por acaso, cheguei a casa relativamente cedo e bastante cansado, portanto ainda estive a ver um jogo de futebol bastante agradável e reparei que os comentadores iam dizendo que se estava a fazer um teste, havia uma capacidade, acho que de 7,5% do total da lotação que estava a ser utilizada e que o público estava a portar-se muitíssimo bem, muitíssimo disciplinadamente, e diziam os comentadores que isso estava a dar um ambiente completamente diferente ao jogo. Vamos ver se esta lógica de evitar os contactos que não sejam estritamente necessários é uma lógica necessária, como é que ela se realizará. Há um Conselho de Ministros que está marcado para sábado de manhã, não vou antecipar uma decisão que só vai ser tomada daqui a 48 horas.
Muito obrigado, senhor Ministro. Não sei que decisão é que vai ser tomada. Não quis interrompê-lo porque era muito útil essa sua informação, mas teremos de ser mais contidos nas intervenções seguintes. É agora a vez do Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar também cumprir, digamos, e acatar o seu apelo. Quero, naturalmente, começar por cumprimentar todos, Srs. Deputados, Sr. Ministro, agradecer as informações que têm vindo aqui a partilhar com a Assembleia da República, nesta solução que foi encontrada para, digamos, esta preparação do Conselho Europeu Extraordinário. Eu gostava de colocar algumas questões, começando precisamente por um aspecto que também já foi referido pelo Sr. Ministro, embora não sendo da sua tutela, mas o destaque que também já foi possível fazer, a importância incontornável do Serviço Nacional de Saúde e a necessidade que, independentemente das questões, eu diria, europeias e de política europeia nessa matéria, o nosso país não abdicar da defesa do SNS e olhar para as soluções concretas no que diz respeito à intervenção concreta, eficaz, no terreno, para atacar as cadeias de transmissão desta epidemia e para dar resposta, inclusive a todos os cidadãos estrangeiros, europeus ou outros, que também, por via dessa intervenção do nosso Estado, podem e devem também beneficiar. Por outro lado, também relacionado com isto, um aspecto que tem a ver com os materiais clínicos, equipamentos de proteção individual, etc. Duas questões que eu gostaria de colocar e que também estão na comunicação da Comissão Europeia de hoje e que vão estar na agenda do Conselho Extraordinário de amanhã. Eu noto que há uma abordagem não só de balanço, digamos, um balanço geral a nível comunitário, dos chamados processos comuns de compras públicas. Acho que é a melhor tradução para aquela palavra procurement que aparece nas informações. Eu queria pedir-lhe se existe a informação dos resultados e da aplicação dessas medidas para Portugal. Os grandes números, os números agregados, estão patentes na comunicação. Se é possível aqui acompanhar e conhecer já um balanço em relação à participação portuguesa nessa medida e, por outro lado, aquilo que está perspectivado para as próximas etapas em relação a esse aspecto. Porque, ao princípio, convenhamos, acho que não é controverso, houve situações verdadeiramente lamentáveis da parte de algumas potências europeias e não só, no autêntico assambarcamento de equipamentos clínicos e de materiais nesta matéria, e portanto também há aqui lições a aprender sobre solidariedade. Por outro lado, uma questão que tem a ver com a redução do IVA nesses equipamentos e nesses materiais. Ventiladores, máscaras, equipamentos de proteção individual diversos. Já foi, digamos, tomada a decisão para 2020. Está aqui apontado na comunicação da Comissão para este Conselho de amanhã que a perspectiva será, salvo erro, até junho de 2021, a continuidade deste regime. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro qual é a posição do Governo português nesta matéria. Faz sentido manter, digamos, abordagens mais de curto prazo, mais imediatas, nem é tanto de curto prazo? Estes intervalos tão curtos de análise e de decisão política sobre as matérias fiscais em questões que são tão sensíveis como esta, é uma abordagem que eu julgo que era importante fazer, e especialmente na altura em que estamos em debate de Orçamento de Estado, até nos parece que é, digamos, que é oportuno. Por outro lado, e como o tempo é pouco, eu não posso aprofundar muito este tema, que é o tema da União Europeia da Saúde, foi a expressão já citada e que a Presidente da Comissão Europeia sublinhou muito no discurso do Estado da União e que tem sido... Não vou usar aqui imagens mais coloridas, mas é uma forma, para simplificar, é um pé na porta. É uma coisa que, em nome da angelical harmonização, depois faz com que a porta se escancar para outras coisas que não são as harmonizações de que estamos aqui a falar. É mesmo abrir a porta ao negócio da saúde e ao mega negócio a nível europeu. Agora, a pergunta que eu queria colocar ao Sr. Ministro em relação a essa questão é se neste Conselho Extraordinário e na perspectiva de trabalho que está colocada nos próximos tempos, e eu acrescentaria, e na presidência portuguesa, está em cima da mesa a articulação entre Estados-membros na resposta comum a um problema concreto e a um contexto muito concreto, ou está em cima da mesa, quer no Conselho Europeu, quer naquilo que está para a frente, inclusive, naturalmente, a presença portuguesa, que não está assim tão longínqua, avançar para outro tipo de compromissos, digamos assim, relativamente, não a casos concretos e articulações em concreto, mas a harmonizações mais perenes, por assim dizer. Porque aí é importante também clarificarmos as posições e sabermos em que pé é que o debate se encontra nessa matéria. Por outro lado, a vacina... E registando esta expressão particularmente, eu diria, correta, feliz, que tem sido usada, que é a vacina, bem público de acessibilidade universal, e registámos esta abordagem que já aqui foi feita, mas eu gostaria de levar essa abordagem a um aspecto, digamos, a um aspecto outro, que é a questão das políticas de propriedade intelectual. Que é uma questão que, como sabe, o Sr. Ministro tem merecido debate, quer no contexto das Nações Unidas, da OMS, e, portanto, aquilo que tem sido o debate, eu diria até o combate, muitas vezes, entre as perspectivas que continuam a considerar que a mercantilização do saber e o negócio em torno desta questão de vida ou de morte pode significar coisas muito boas, não é? A atratividade do investimento, aquelas coisas que nós ouvimos muitas vezes, ou se pelo contrário nós devemos, precisamente em nome desta universalidade e do combate à pandemia, defender uma linha e uma política do ponto de vista do conhecimento e da sua disseminação pelos países, pelos povos, pelo mundo inteiro para combater a pandemia e não fazer negócio com ela, que a questão das patentes no que diz respeito a estas vacinas está ou não em cima da mesa a ser discutida e qual é a posição, quer no contexto da União Europeia, quer por parte do Governo português, que consideramos que é um aspecto que não é meramente simbólico, não é aqui uma questão de política geral, estamos a tratar do combate à pandemia. E para terminar, Sr. Presidente, a questão das aplicações informáticas. É, digamos aqui, a linha de fronteira entre o abanão e a convicção. Ou seja, aquilo que foi apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro, como isto é preciso dar um abanão neste debate e chamar a atenção das pessoas para isto, quando aqui afinal se coloca a questão das aplicações informáticas, inclusive na tal interoperabilidade europeia, a questão da obrigatoriedade ou não da fiscalização pelas forças policiais, e em que termos, eu pergunto se há mais qualquer coisa para além do que está escrito na comunicação da Comissão Europeia. Não sei se me faço entender. Em que termos é que essa abordagem, relativamente à aplicação concreta, não é a aplicação informática, é a utilização, a fiscalização, a obrigatoriedade dessa utilização, está ou não a ser equacionada e discutida no contexto do Conselho Europeu? Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhor Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias e começo por dizer que não tenho uma informação relativa à primeira pergunta que me fez sobre, em concreto, quanto é que Portugal já recebeu dos processos de procura de contratação pública à escala europeia em que esteve envolvido. O que nós sabemos, o Sr. Deputado recordou, aliás, é que não só esses processos de contratação pública começaram tarde, porque a lógica inicial foi a lógica do salve-se cada um como puder, e como também quando nos primeiros processos que foram lançados defrontaram-se com os mesmos obstáculos burocráticos e o mesmo nível elevado de litigância de que nós nos queixamos aqui em Portugal. Às vezes pensamos que é um problema só nosso, mas é um problema muito genérico. Em relação ao IVA, mais ou menos a resposta que eu lhe posso dar é fazer de papagaio do Sr. Ministro das Finanças, coisa que faço com todo o gosto, não porta-voz, mas daquele que se limita a repetir o que houve. E, como sabe, aliás, a proposta de redução do IVA para este tipo de bens de necessidade imediata para a Covid foi apresentada por um grupo parlamentar. E a resposta do Governo foi de que teríamos todo o interesse em acompanhar essa proposta, assim tivéssemos a necessária autorização da parte das autoridades europeias, visto que o IVA tem esse tipo de condicionalismos. Obtida a não oposição das autoridades europeias, o IVA foi reduzido, julgo aliás que por decisão unânime desta Câmara. E nós entendemos que, enquanto vivemos este tempo de exceção, devemos usar os instrumentos excepcionais que ele exige. Em relação à União Europeia de Saúde, sim, será um dos temas que pontuará a nossa presidência do Conselho da União Europeia e a nossa presidência dará toda a continuidade e todo o desenvolvimento que conseguir. Estamos a falar de instrumentos que são muito importantes. É muito provável que o Plano Europeu de Luta contra o Cancro seja apresentado e haja pelo menos um debate de orientação geral na nossa presidência sobre esse plano, como é também esperar que a estratégia farmacêutica da União Europeia seja objeto também de trabalho durante a nossa presidência. Agora, o mais importante é mesmo esta vontade da Comissão Europeia, que o Conselho acompanha, esta vontade de fazer da saúde um outro nível da cooperação europeia. E para isso nós esperamos poder concluir na nossa presidência, se tudo correr bem, a negociação do Programa da União Europeia pela Saúde, o chamado EU4Health, até porque precisamos de corrigir noutra sede um dos compromissos que foi necessário fazer para haver acordo no Conselho Europeu de julho. Um dos compromissos que foi necessário fazer significou o sacrifício da dimensão, da ambição que a Comissão Europeia tinha colocado naquele que seria o primeiro e que vai ser o primeiro programa europeu com fundos próprios para a saúde da União Europeia. A negociação final no Conselho de julho significou um corte considerável nessa ambição e nós temos que, por outros meios, repô-la. A questão que coloca sobre os problemas de propriedade intelectual e de patentes é muito interessante. O Sr. Deputado conhece melhor que eu a doutrina. É uma questão de equilibrar entre necessários incentivos que é preciso dar às empresas, quer farmacêuticas, quer laboratoriais, quer bioquímicas, para elas investirem num processo de criação de produto e depois de protótipo, que é normalmente muito exigente do ponto de vista de meios financeiros indispensáveis, portanto, e a patente serve para proteger esse investimento inicial e para remunerar o esforço feito, de um lado, e do outro lado, a necessidade de acautelar que a patente não se torne um obstáculo ao acesso da parte de países ou da parte de pessoas a bens tão essenciais para a vida humana como são, por exemplo, os medicamentos. Isto da doutrina. Em relação a esta questão específica, na minha opinião, e julgo também na opinião do Sr. Deputado, nós os europeus, decidimos bem, porque desde o início que o nosso processo e o processo multilateral que é liderado por nós e em que nós estamos envolvidos, é feito nesta lógica de procurar juntos o mais depressa possível uma vacina que consideramos um bem público universal. Portanto, se me permite esta fórmula, que tem todas as limitações da fórmula, mas também tem as elegâncias e a força própria das fórmulas, na União Europeia nós não somos pela geopolítica da vacina, mas somos pela diplomacia da vacina e, sobretudo, vemos a vacina como um instrumento não só para acudir às nossas populações, como também para cooperar para o desenvolvimento dos outros. Não respondi à obrigatoriedade, mas respondo a seguir do APO. Okay.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E para concluir a primeira ronda, dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados, já estão muitas das questões colocadas, eu não vou gastar certamente o tempo todo. Só três questões concretas, Sr. Ministro. A primeira tem a ver com aquilo que já falou, que são os novos anúncios de medidas por parte de países, todos são relevantes, mas de países com muita relevância naquilo que venha a ser a doutrina a ser seguida por outros países, no contexto da resposta mais atualizada à situação que estamos a viver. Estou a falar concretamente da Alemanha e França. Da Alemanha sabemos mais ou menos, de França acho que todos vimos os mesmos títulos. À partida pelos títulos parece ser algo mais ainda do que aquilo que está para ser aplicado na Alemanha e, portanto, isso tem um efeito. Não só o efeito do ponto de vista da saúde pública e das restrições nesses países e o eventual contágio para outros países da União e, portanto, termos que considerar que há uma alteração do ambiente dentro da União e aquilo que se considerou irreversível pode neste momento não o ser, designadamente aquilo que tem a ver com confinamento e com limitação de liberdades e, portanto, queria perguntar ao Sr. Ministro se entende isso ou não. Nós já temos recolheres obrigatórios, temos agora anúncio de confinamentos parciais e até de confinamentos absolutos e, portanto, até que ponto é que esta alteração de ambiente pode alastrar a todo o espaço europeu e em que medida pode influenciar Portugal, sendo que lhe pergunto se numa não influencia independentemente das medidas que tomemos, que é na circulação de pessoas e de mercadorias. Porque, obviamente, que, havendo este tipo de restrições, os nacionais portugueses que estejam nesses países passam a ter maior dificuldade em eventualmente se deslocar a Portugal, igualmente para os nacionais desses países que estejam em Portugal e que possam ter essa dificuldade. Por outro lado, também, do ponto de vista comercial, poderá haver ou dificuldades maiores de escoamento de produção nacional ou a escassez, como houve na primeira fase, é importante lembrar isso, houve indústrias portuguesas que se mantiveram a trabalhar até acontecer uma coisa que não tinha remédio, que era a falta de matéria-prima. E, portanto, a possibilidade disso vir também a condicionar a atividade, designadamente aí, estamos a falar essencialmente da atividade industrial em Portugal, por depender de alguns desses países para fornecimento de matéria-prima. Depois, a questão da vacina. Eu percebo que, para um socialista, não seja difícil falar da distribuição de uma vacina que não existe. Mas, para mim, confesso-lhe que é bastante complicado falar de uma afetação de uma vacina, de o modo de funcionamento de uma vacina, quando nós nem sequer sabemos. Nenhum de nós é especialista nessa matéria do ponto de vista clínico. Mas nós nem sabemos que tipo de vacina vai ser, que tipo de administração vai ser necessária, quantas tomas vão ser necessárias. E depois falamos como se a vacina existisse e tivesse ali à distância de irmos à farmácia e comprá-la, confesso que me faz bastante confusão. E, portanto, o que pergunto é como é que nós podemos, porque depois vemos isto, ao mesmo tempo que se diz isso, temos os países a confinar novamente e a aplicar restrições. Portanto, a vacina, e isso eu acho que é importante do ponto de vista da consciência geral, ter alguma noção de que a distância é que está a vacina. Porque não adianta nada nós termos compra em relação aos três laboratórios ou consórcios de laboratórios que estão neste momento a trabalhar. Isso é uma estratégia correta, mas isso não nos garante, garantir-nos-á que quando houver, nós estamos posicionados para qualquer solução, mas não nos garante, do ponto de vista do tempo, que o vamos ter em tempo útil. E, portanto, que atitude é que deve ser tida em relação a uma vacina que não existe e à prudência que implica lidar com isso? Terceira questão e última, a questão da aplicação. Se a União Europeia quer discutir a interoperabilidade, isso faz sentido, quer dizer, se há vários países que têm aplicações, não faz sentido que as fronteiras nacionais sejam uma barreira à aplicação à utilização dessas aplicações. Mas há outra coisa que não pode acontecer, é que as liberdades que existem no contexto nacional, em cada país, possam vir a ser prejudicadas por uma imposição europeia de uma utilização de um sistema de aplicações que, do meu ponto de vista, não pode de maneira nenhuma ser imposto, muito menos fiscalizado por forças de segurança. E, portanto, a interoperabilidade, do ponto de vista técnico, tudo bem, mas a imposição coerciva até de utilização de uma aplicação não me parece que de forma alguma possa ser considerada e, portanto, perguntava ao Sr. Ministro se concorda ou não com essa posição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e dou imediatamente a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Almeida e, se não se importa, começo mesmo por esta última, porque isso também me permite responder à questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias. E vamos distinguida. Vamos ver. Eu sou membro do Governo e o Governo apresentou uma proposta de lei à Assembleia da República. E, portanto, a minha posição é a posição que vem na proposta de lei do Governo. Portanto, nós propusemos à Assembleia da República que fosse declarado obrigatório a utilização do equipamento X por parte daqueles que o possuem. Há 6,2 milhões de telemóveis em Portugal que podem incorporar esse equipamento e há mais de 2 milhões de descarregamentos até agora realizados. Como isso constitui uma restrição à liberdade, essa imposição é uma matéria de competência absoluta da Assembleia da República e, portanto, é a Assembleia da República que tem que decidir. E portanto, não há, imagine, não sei o Tratado Europeu de cor, mas há aqui quem saiba quase e, portanto, pode-me ajudar, mas não me parece que haja nos tratados qualquer regra que possa permitir ao Parlamento Europeu ser ele o soberano nesta matéria. Portanto, é uma questão de sermos, de seguirmos de acordo com o estatuído na Constituição da República Portuguesa. A posição, a comunicação da Comissão Europeia é, aliás, muito clara, não fala em nenhum momento das questões de obrigatoriedade, aliás, como sabe, a posição do Centro Europeu de Controlo de Doenças é conhecida. O que diz é que é uma vantagem para nós todos podermos ter formas de realizar rastreio, de informar as pessoas de riscos que corram imediatamente. Devo dizer que, para mim, considero muito vantajoso o facto de ter aqui no telemóvel uma aplicação que me avisa se alguém com o qual o meu telemóvel esteve em contacto durante mais de 15 minutos teve um caso de infecção. Nem a minha identidade é conhecida, nem a identidade da outra pessoa é conhecida, é um contacto entre telemóveis. Portanto, a mim devo dizer que não me causa nenhuma dificuldade, mas esse ponto é escusado. Há um artigo da Constituição da República Portuguesa que diz que os membros do Governo são solidários com as decisões tomadas pelo Governo. É uma lapaliçada, mas muito útil nestas circunstâncias. Eu, aliás, houve tempos em que sabia de cor o número do artigo, agora já me esqueci. Em relação à primeira questão das medidas, elas têm sido tomadas na lógica que aqui descrevi e que não me parece seja posta em causa nem pelas medidas já conhecidas tomadas pela Alemanha, nem pelas medidas já conhecidas tomadas pela França, que evidentemente vão ajustando essa lógica ou à velocidade da progressão, que é o caso alemão, tem um número ainda relativamente baixo pela escala que agora nós utilizamos, não é? Mas em progressão exponencial em sentido técnico, quer no caso da França, que tem um número já bastante alto e já alguma pressão sobre os seus serviços de saúde. E, portanto, a lógica vai sendo ajustada, mas é a lógica sempre de preservar, tanto quanto se possa, a economia. No caso francês, os serviços públicos, as fábricas, as explorações agrícolas e as BTP, que eu confesso que não sei o que é que quer dizer, que continuam abertas. E preservar também a educação, designadamente a educação das crianças, porque, por uma razão técnica, é bastante mais execuível montar um ensino presencial ao nível universitário ou pós-graduado do que, e mesmo do ponto de vista pedagógico, é uma situação diferente. Mas, como disse, essa é a decisão anunciada hoje pelas autoridades francesas, haverá aliás uma conferência de imprensa amanhã para explicar, nós, o que estamos a fazer, à hora em que nós falamos, as senhoras ministras da Presidência e da Saúde estão reunidas com um conjunto de peritos, o Primeiro-Ministro participará amanhã na videoconferência, haverá Conselho de Ministros de manhã, reunirá partidos, o Ministro da Economia e do Trabalho estão a ouvir os parceiros sociais, e, portanto, não posso dizer mais nada, a não ser que todos estamos a reagir com lógica, com consistência, mas perante uma circunstância de incerteza. Quando eu, no dia 11 de setembro, tomei o avião do Porto para Luxemburgo para participar no Conselho de Negócios Estrangeiros do dia seguinte, estava longe de imaginar que, chegado ao Luxemburgo, ia ter a notícia de que havia um caso positivo no meu colega de governo, me iria enfiar num quarto hotel e já não sairia de lá, a não ser devidamente testado e verificado que continuava negativo. É sim, agora é sim, temos que nos adequar, mas com lógica. Em relação à questão das vacinas, aí é que, com toda a franqueza, eu não percebi o seu argumento, e não é a minha costela socialista, é mesmo a minha costela de professor de uma faculdade de economia. Repare, só na encomenda que a Comissão Europeia já fez, a encomenda que a Comissão Europeia já fez, como disse, a três diferentes consórcios, Está envolvido um pagamento antecipado na ordem de 1,02 mil milhões de euros. E está previsto um novo pagamento na ordem de 1,45 mil milhões de euros, que são, aliás, absolutamente essenciais para que a investigação e a produção se possam fazer. E se é uma coisa que a Comissão já pede encarecidamente, pois quando viram, já leu a comunicação, já reparou nisso, pede até com algum dramatismo, é que estejam prontos logo possível as estratégias nacionais de vacinação. Agora, nós sabemos que a vacina ainda vai... Quer dizer, não sabemos responder. O Dr. Fauci diz que talvez a consigamos ter no fim deste ano. Autoridades europeias dizem que talvez a consigamos ter no princípio do próximo ano, mas que o processo depois de produção e de distribuição demorará meses. No nosso estado de conhecimento, esse é, como eu disse há pouco, essa é a arma mais forte que nós temos contra a pandemia. Mas temos que nos mobilizar para utilizá-la imediatamente logo que ela esteja disponível. Isso não tem nada a ver, não vamos deixar de tomar as medidas de resposta agora, à espera que venha a vacina. Nem vamos deixar de pensar na vacina e de nos preparar para ela. Não é o pressuposto que não existe, Sr. Deputado. Nós nem sequer sabemos se ela virá a existir. Confiamos. O Sr. Deputado há de me permitir, modesto professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que eu confio na Universidade de Oxford. Habituei-me toda a vida a confiar. E quando Oxford me diz, estamos a passar à terceira fase, que é final, como sabe, num processo de teste de vacina, é em três fases. Estamos a entrar na terceira fase, e eu fico mais contente do que se Oxford me dissesse, ainda estamos na primeira. Sem ofensa à Cambridge. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Concluímos assim. Eu gostaria de vos informar, porque me esqueci no início da reunião, que a nossa colega Isabel Meireles me informou, teve a amabilidade de me informar da impossibilidade de estar presente por uma outra atividade simultânea. E, portanto, vamos passar à segunda volta. Haverá agora até 4 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta final do Sr. Ministro, em tempo correspondente ao somatório das intervenções. Portanto, dou a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, os meus cumprimentos. Do que temos estado aqui a debater e da realidade com que estamos a ser confrontados, resulta evidente que estamos em plena segunda vaga de Covid e que tem havido uma reação positiva das instâncias europeias no sentido de coordenar esforços e de congregar também todos os Estados para uma ação conjunta. E, desde logo, esta comunicação da Comissão Europeia hoje satisfaz-me, porque vemos aqui que é dito que nenhum Estado-membro poderá sair desta pandemia de forma segura, sem que todos os outros o façam também, e, portanto, está aqui, de uma forma resumida, dito que tem que haver esforço conjunto, tem que haver uma solução conjunta para um problema que é conjunto também. A maior parte das questões que eu tinha preparado já foram abordadas, até porque o próprio Conselho em si tem uma agenda reduzida e, portanto, elas foram, de alguma forma, já todas ou quase todas colocadas. De qualquer das formas, não deixarei de também reforçar, porque me parece que é importante que o Sr. Ministro e o Governo, que neste caso representa, nos transmita qual é a posição que adotará. Relativamente à questão da IAP, já que foi abordada também, está a ser feito um esforço para conectar as diferentes aplicações de rastreio e alerta do vírus no sentido de interromper as cadeias de contágio, ou pelo menos de as seguir. A questão que lhe deixava é, a nossa IAP é compatível com as restantes, é fácil de ser ligada. A notícia que temos é que até agora só estão 3 ainda conectadas, ainda haverá mais 17 para conectar e a questão é se o Stay Away Covid faz parte das apps compatíveis. Depois a questão também do material médico e de tratamento, é a mesma questão que já outro senhor deputado colega colocou, que é a questão do prolongamento da isenção do IVA e das taxas aduaneiras para a importação dos bens de tratamento e médico. Qual é a perspectiva de prolongar isto mais meio ano, de prolongar isto de uma forma mais perene e mais sustentada, porque é importante que este tipo de materiais entre com facilidade no território europeu. Que impacto é que esta vaga, esta nova vaga, terá nas deslocações dentro da União e desta com países terceiros? O que se espera é que desta vez haja mais coordenação. Qual é a perspectiva, nomeadamente entre na gestão das fronteiras internas e na gestão da fronteira externa da União, qual é a perspectiva que podemos ter desta temática? E depois a questão da vacinação, que eu acho que sim, é importantíssimo que haja planeamento e que haja ações por parte da União no sentido de assegurar o fornecimento logo que ela seja, porque logo que ela seja uma realidade, porque não temos dúvidas nenhumas que vai haver vacina. Eu não tenho. Se não for esta é a outra, se não for agora, é mais à frente, mas terá que haver uma vacina mais cedo ou mais tarde. Mas a minha preocupação nessa matéria é diferente. Não iremos nós assistir a uma ruptura de recursos humanos e de materiais nos sistemas nacionais de saúde por causa da vacina, isto é, os materiais associados à vacinação, estará a União preparada para que depois de haver a vacina tudo esteja coordenado para que ela possa ser aplicada? Essa é a questão que me preocupa. E o que é que também é expectável por parte do Conselho face às recomendações que hoje saíram da Presidente da Comissão? Só mais uma questão. Qual é a posição de Portugal, tendo em conta que, com os números que hoje saíram do nosso país, já estaríamos a passar da zona laranja para a zona vermelha, ou próximo disso, não é? E qual é a perspectiva que possa vir a acontecer, porque se o território europeu estiver todo, ou uma grande parte, em zonamento avermelhado, como é que nós vamos viver com essa realidade? E agora também, porque foi uma coisa de última hora, partilhar convosco...
Conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Partilhar só convosco que a Suíça acabou de retirar Portugal da lista negra e, portanto, deixou de haver a obrigatoriedade da quarentena para os nacionais que entrem em território suíço, o que é bom. Obrigado.
Quer dizer que a Suíça, ela própria, já deve estar na lista negra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. De facto, estamos perante uma crise epidemiológica sem precedentes e que tem preocupado todos os chefes de governo da União Europeia e que tem referido também a necessidade de haver uma coordenação global ao nível da própria União Europeia para combater a Covid-19, através de algumas ações concertadas e que o Sr. Ministro já fez referência na sua primeira intervenção. De facto, a crise sanitária está desde o verão passado a entrar em descontrolo e a consequente crise económica são cada vez mais graves e mais sérias. E ao longo dos últimos meses, a nível da União Europeia, foi aprovado um vasto conjunto de medidas para ajudar as pessoas e as empresas a enfrentar esta crise terrível. Pronto, aqui podemos destacar o Fundo de Recuperação e também o próximo quadro financeiro plurianual, para os quais é obrigatório avançar rapidamente com novos recursos próprios para o Orçamento Europeu e cuja proposta está retida no Conselho Europeu e para a qual será ainda necessária a ratificação por parte de todos os Estados-membros. E nós, neste aspecto, não estamos descansados porque toda esta ajuda está a ser demasiadamente morosa e tarda em chegar às famílias e às empresas que não podem esperar muito mais tempo. Portanto, por toda a Europa e também no nosso país, houve, do nosso ponto de vista, desleixo e até incapacidade por parte dos governos nacionais que não souberam antecipar ações para fazer face ao recrudescimento da pandemia. Ora, em questões de política de saúde, a Comissão não tem competências, sendo dos governos nacionais a responsabilidade nesta área. Em Portugal, o impacto da pandemia está a fazer-se sentir de forma particularmente grave no nosso SNS, a atender pelas denúncias dos profissionais e das organizações de saúde e, sobretudo, face aos números crescentes de lista de espera para cirurgias, consultas, exames de diagnóstico e o consequente aumento da taxa de mortalidade, como bem referiu o meu colega o deputado Sérgio Marques, há um bocadinho. Sinceramente, não sei se estaremos no bom caminho para vencer esta guerra. Sabemos todos é que é urgente a recuperação e a sustentabilidade económicas, mas espera-se que a dimensão da recessão económica seja considerável. Aliás, as estimativas do Governo apontam para uma contração do PIB em 6,7%, o que nos parece irrealista quando confrontada com as do Banco de Portugal, Comissão Europeia e FMI, enquanto que a Comissão Europeia já apresentou projeções que indicam um valor de 9,8%. Estamos já na segunda vaga, que levará inevitavelmente a mais desemprego, a mais falências e, claro, a uma retoma mais lenta e dolorosa. A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu fizeram a sua parte e de forma célere. Foram rápidos a mobilizar recursos que ainda não estavam disponíveis dentro do orçamento da União Europeia. Mas é urgente decidir e avançar para o fundo de recuperação, porque os cidadãos europeus, como disse há pouco, não podem esperar. Nós por cá o que temos verificado é uma espécie de conformismo gasto, falta de determinação e ausência de motivação e de orientação. Não compreendemos porque é que o Governo insiste em usar a maior ajuda europeia de sempre no reforço do Estado, esquecendo as empresas, como se não fossem estas as geradoras de emprego, de riqueza, que sustenta as famílias e que pagam os impostos para sustentar a máquina do Estado e todas as medidas de apoio social tão necessárias, sobretudo em tempos de crise. Portanto, e para terminar, o Governo mais parece querer salvar o Estado em vez de relançar estrategicamente o nosso país para um futuro com mais emprego, melhores salários, melhor economia e melhor saúde. E com esta orientação, o PSD não pode estar de acordo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Ministro. Eu queria começar por realçar que, da leitura atenta deste plano da União Europeia para o combate à pandemia, nós não encontramos medidas específicas para responder aos desafios que acontecem nos campos de refugiados. Portanto, não parece, continuamos a ter a percepção de que, a percepção não, continuamos a, esta ausência indicia a percepção ou a concepção de que os campos de refugiados são territórios extra-europeus e nesses territórios europeus não intervêm o mesmo conjunto de regras, portanto são tratados como territórios de exceção fora da União Europeia. Portanto, pensando no novo campo que foi criado na Grécia, para substituir o campo de Mória que ardeu, nós sabemos que as condições nesse campo são condições bastante... bastante deploráveis, portanto continua a não haver água canalizada, as pessoas tomam banho no mar porque não há chuveiros, não há distanciamento físico possível, a quantidade de pessoas que foram realojadas não permite o distanciamento e há um número crescente de casos, as tendas albergam mais de 100 pessoas, sem distanciamento ou privacidade nesses espaços, as pessoas estão todas juntas, portanto alguns dos erros que podiam ser evitados não foram tidos em conta, portanto não se sabe quais é que são as condições de isolamento para estas pessoas que estão com Covid nestes campos de refugiados. Portanto, aqui há um conjunto de respostas que importa obter. Portanto, perceber qual é o lugar da proteção e da defesa das pessoas refugiadas e imigrantes neste plano de combate da Covid-19, neste plano europeu para o combate à Covid-19. Uma outra pergunta tem a ver com... com o transporte de mercadorias. Portanto, nós vemos que no ponto 8 há uma medida que prevê o alargamento dos corredores verdes, portanto estes corredores serão alargados para o transporte ferroviário, marítimo e fluvial e também o transporte aéreo de mercadorias e isso permite assegurar uma livre circulação de mercadorias sem falhas em todo o mercado único. Contudo, nós vemos que, embora haja estas linhas verdes, estes corredores verdes para mercadorias, as pessoas continuam a ser enxutadas nas fronteiras da União Europeia. Portanto, há denúncias de ações executadas pela Frontex, pela agência europeia, estas denúncias são feitas por investigações jornalísticas levados a cabo por meios de comunicação social, como por exemplo o Der Spiegel, onde se denunciam operações de pushback, que são expulsão, para quem não sabe, é expulsão de migrantes e refugiados para além das fronteiras. E estas operações têm tido o envolvimento de barcos portugueses e ocorreram nos meses de abril, junho e julho, e estas operações acontecem sem ter em conta as circunstâncias individuais das pessoas que tentam entrar, que tentam chegar ao continente europeu, sem oferecer possibilidade de requisição de pedido de asilo, sem a oportunidade de se defenderem das medidas que estão a ser aplicadas. Portanto, estes processos são em contraciclo dos valores humanistas e de defesa dos direitos humanos que a Europa advoga, viola o direito internacional e também viola os direitos humanos destas pessoas. Portanto, a manutenção de medidas ativas que recusam o direito de proteção, o direito de asilo e acolhimento de pessoas migrantes são medidas que nos devem interpelar, portanto são medidas desumanas. Estas pessoas procuram melhorias das suas condições materiais de vida e procuram na Europa. Portanto, se estas medidas já eram condenáveis numa situação normal, corrente, ainda são mais condenáveis agora que estamos em plena pandemia e isto deve nos interpelar. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, é que medidas é que a União Europeia vai implementar para proteger estas pessoas que procuram melhores condições de vida na Europa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E é agora a vez de voltar a dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, registamos a discussão, isto é, registamos a abordagem que teve e a resposta que trouxe relativamente à questão da vacina e à diplomacia da vacina, por suposto contraponto à geopolítica da vacina. Não temos tempo, de facto, para aprofundar essa discussão agora, terá de ficar para outro dia, mas, de facto, há aqui muita coisa para refletir sobre isto. Há aqui uma questão ainda relativamente às respostas dos países à pandemia, no contexto da União Europeia, nos contextos nacionais, no contexto global, que tem a ver, para além da prevenção, para além da vacina e da abordagem que tem vindo a ser feita no contexto do Conselho Europeu e da União Europeia, eu perguntava também que outras abordagens e discussões no plano político ao nível do Conselho Europeu, ao nível da União Europeia, têm sido realizadas relativamente a essa resposta para além da prevenção e para além da vacina. Estou a pensar na profilaxia, na resposta de potenciais tratamentos, de investigação que também a ciência tem vindo a procurar desenvolver em vários contextos, em várias geografias, relativamente a essa resposta, no que diz respeito não só à prevenção, mas também no que diz respeito ao tratamento. E nesse aspecto gostava de perguntar se há também essa abordagem. A comunicação da Comissão Europeia da data de hoje aborda apenas a questão da vacina e da eficácia da vacina nesse aspecto. E eu gostava de perguntar se, desse ponto de vista, outras respostas também estão colocadas em cima da mesa, designadamente no que diz respeito ao tratamento. Eu há pouco estava a dizer de memória, mas por lapso meu, que aquilo que estava colocado neste momento sobre o IVA e o regime especial de redução de IVA para equipamentos, material clínico, equipamentos de proteção individual, etc., poderia estar estendido até junho. Não é verdade, é até abril. É apenas até abril, no que diz respeito à decisão da Comissão sobre taxas aduaneiras, IVA à importação de equipamentos, etc. E, entretanto, há também uma proposta colocada relativamente aos próprios testes, aos testes Covid e ao regime fiscal que se lhe aplica. E parece-nos que, ainda mais, tratando-se de um intervalo até abril, coloca em cima da mesa a necessidade, e esta é uma discussão política, não é uma questão para se tratar lá no Ecofin, é um problema mais geral da União Europeia, a resposta que nós damos relativamente a esta matéria, e o Sr. Ministro que disse, pronto, o Governo prontificou-se a aderir a esta solução desde que a União Europeia autorizasse, ou a Comissão autorizasse. Estamos para além dos procedimentos, neste aspecto também estamos para além dos procedimentos habituais, e o debate não deve estar confinado também nessa matéria. Finalmente, uma questão sobre a abordagem aos aspectos da mobilidade transfronteiriça. Nós temos preocupações e decisões do Governo relativamente às deslocações dos cidadãos no território nacional, dos conselhos para os outros, há resoluções do Conselho de Ministros, há aspectos diversos. E há um tipo de controle que é mais, digamos, formatado e estruturado no que diz respeito às viagens de avião, por exemplo. E a pergunta que eu queria colocar é qual é a abordagem que está a ser feita relativamente às deslocações terrestres e à mobilidade geográfica transfronteiriça nas deslocações atuais no que diz respeito às viagens entre territórios de Estados-membros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora, para encerrar a segunda ronda, intervenções por parte dos deputados, Sr. Deputado João Almeida.
Eu presinto, presinto.
Ah, presinto. Muito obrigado. Então, Sr. Ministro, tendo intervido 4 senhores deputados, tem direito a 24 minutos para responder.
Obrigado.
Não, 4 vezes 4, 16, peço desculpa. 16.
Muito bem, agradeço muito as questões colocadas pelos senhores deputados e responderei, se não se importam, tematicamente. Primeiro, o tema, a questão da mobilidade e das fronteiras. Devo dizer que tenho pessoalmente bastante orgulho na posição portuguesa. Nós nunca fechamos as nossas fronteiras, senão em concertação com a Espanha, a fronteira terrestre, e em concertação com a Itália, as ligações aéreas, quando a Itália decidiu fechá-las no momento mais difícil da sua pandemia. Portanto, nem quando estávamos com um número de casos inferiores a um país terceiro, nem quando estávamos com o mesmo número de casos, nem quando estávamos com um número superior de casos, nunca entendemos que a política da quarentena e a política de fecho e de travão à mobilidade fosse uma política eficaz e fosse até uma política inteligente. Não era eficaz e não era inteligente, nem sequer do ponto de vista da gestão das respectivas opiniões públicas. Aliás, nesse aspecto, este vírus é dotado de uma certa ironia, porque sempre que um país aparece com uma posição, nem que parcialmente arrogante, a dizer nós não tivemos esse problema ou nós já ultrapassamos o problema, é certo e sabido que dali a umas semanas estão eles no pico das dificuldades. Portanto, eu insisto neste ponto, nós temos domínios de natureza de prevenção, temos domínios de natureza de profilática e estamos todos envolvidos nesse esforço de encontrar uma vacina e, no que diz respeito à prevenção, a lavagem frequente de mãos, o respeito pela distância social, o evitamento de contactos próximos com desconhecidos, a utilização de máscara quando a distância social não é permitida, em espaços fechados ou em espaços de grande aglomeração. Todos esses mecanismos, aliás simples, a etiqueta respiratória, etc., todos esses hábitos simples e poderosos, como acontece, aliás, geralmente com as doenças infectocontagiosas. A maneira mais simples de combatê-la é através, a maneira mais eficaz de combatê-la é através de comportamentos muito simples e de gestos muito simples que facilmente nós interiorizamos. Todos esses mecanismos se aplicam, esteja eu em Heathrow ou na Portela, esteja em Bratislava ou em Haia. O esforço de a convergência objetiva que foi sendo realizada entre os diferentes Estados-membros vai acabar aí, com a definição do mesmo leque de medidas de prevenção que nós podemos utilizar. A evolução faz-se à medida da evolução do conhecimento. Nós começamos por dizer, seguindo o melhor conselho, quer da Organização Mundial de Saúde, quer das nossas autoridades sanitárias, que a utilização de máscara não tinha um benefício que fosse superior ao custo. Enfim, todos aqui parecem bastante mais novos que eu, mas a mim confesso que subir 3 lances de escadas no meu ministério com, com máscara, já toda a gente sabe que não me pode obrigar a falar, que eu já não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, andar e falar com máscara posta. Mas o custo que isto tem, nós sabemos hoje que tem um benefício muito superior. O mesmo se diga para as medidas de natureza profilática. Quando nós compramos sistematicamente ventiladores, quando nós multiplicamos na Europa a nossa capacidade em matéria de cuidados intensivos, quando nós desenvolvemos e compramos equipamentos de laboratório e quando nós compramos medicamentos que fazem parte lá daqueles cocktails que se utilizam, com os nomes estranhos que eu nunca sei dizer, portanto não vou tentar, estamos justamente a utilizar processos, a utilizar instrumentos que são utilizáveis independentemente da nossa mobilidade. A mobilidade pode ser reduzida. Nós, neste momento, em Portugal, temos em 3 concelhos do norte de Portugal limitações claras à mobilidade. No próximo fim de semana teremos em todo o território nacional limitações muito claras à mobilidade. Eu não posso dar o meu passeio habitual porque mudo de concelho, não posso, tenho que fazer dentro do meu concelho. Mas essas limitações não são definidas ao nível nacional, não significa mexer com as fronteiras, significa nós gerirmos, nas nossas competências nacionais, naturalmente, mas tão coordenadamente quanto possível, gerirmos a evolução da pandemia e a nossa resposta a ela, com todos os instrumentos, mas sem proceder a discriminações de base nacional, sem recorrer a medidas que na prática significam pôr em causa a quarta liberdade, a liberdade de circulação. Não é a quarta liberdade no sentido da aviação, é a liberdade de circulação de pessoas. A posição portuguesa também foi uma posição que nos libertou de alguns momentos que eu não queria qualificar de forma demasiado gráfica, como agora se diz, mas, enfim, nos libertou de alguns momentos menos confortáveis, como o momento no qual eu retiro um país de uma lista supostamente negra, quando esse país tem níveis de infecção, contaminação, hospitalização e até vítimas várias vezes superior ao nível que esse mesmo país tinha quando eu o incluí na lista negra. É uma coisa que está a acontecer agora e que nós, que nunca seguimos essa política, felizmente não tivemos que fazer, não tivemos que passar por essa, digamos, posição. Os governos nacionais reagiram bem à pandemia, no caso europeu. Eu não falo no governo português para não entrar nesse registro, mas devo dizer que a minha avaliação sobre o esforço que as autoridades italianas tiveram em fevereiro, março, abril, no pico da pandemia, tendo sido os mais atingidos e brutalmente atingidos, o esforço, a disciplina, a mobilização que foi necessária das pessoas, da mobilização, é uma coisa de que nós, julgo eu, nos devemos orgulhar. E, portanto, também não podemos estar sempre naquela posição de ou salvamos a Comissão, ou salvamos a Comissão e o Parlamento, mas estamos sempre contra os governos nacionais, porque isso não corresponde à verdade. Eu compreendo a argumentação do Sr. Deputado António Cunha, passei um dia e meio a ouvi-la em plenário, portanto não me faz mal nenhum ouvi-la durante mais 15 minutos aqui na Comissão. Queria apenas, se me permite, dizer-lhe duas coisas. Em primeiro lugar, não é verdade que o Parlamento Europeu esteja a ser tão célere quanto nós necessitávamos em matéria de aprovação dos instrumentos financeiros, do quadro financeiro plurianual. Pelo contrário, nós precisaríamos que houvesse um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu mais rápido do que está a ser, para que pudéssemos ter todos os instrumentos financeiros de que nós precisamos, quer o Fundo de Recuperação, quer o Quadro Financeiro Plurianual, no terreno no início do próximo ano. E também não é verdade estatisticamente que sejam as empresas os maiores pagadores de impostos em Portugal. Se o Sr. Deputado fizer o favor de comparar os valores do IRS, do IVA e do IRC, verificará que eu tenho razão. E mais, se olhar para o IRC, retirar as 10 empresas que mais pagam e calcular depois a soma restante, reparará que eu ainda tenho mais razão. Mas percebo o argumento, a discussão já ocorreu neste dia e meio, não vamos repeti-la aqui. O Sr. Deputado Bruno Dias pergunta sobre questões de mobilidade geográfica transfronteiriça. Nós temos procurado...
Na ótica do acompanhamento,
da monitorização. Sim, sim. Sim, sim. Mesmo assim, por exemplo, tanto quanto eu compreendo, nas medidas tomadas por alguns países já há restrições de natureza geográfica regional. No nosso caso, há restrições localizadas e de natureza local. Isso compreendo, aliás, definido um critério, nós vamos aplicando e vamos acompanhando a geografia do vírus. Há um ponto muito importante que a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias recordou, que foi o ter sido possível desde o início manter os chamados corredores verdes, portanto manter corredores de transportes de mercadorias e de trabalhadoras e de circulação de trabalhadores transfronteiriços. Essa foi uma medida que nos pode parecer agora quase invisível, mas que é condição sine qua non para o abastecimento alimentar na Europa. Portugal não teve nenhuma ruptura do ponto de vista das suas cadeias de abastecimento, quer de bens essenciais, quer em medicamentos, quer em alimentos, quer em energia, e muito se deveu também ao empenho com que nós mantivemos transitáveis os grandes corredores comerciais. E também me parece muito importante, como o Sr. Deputado Carlos Braz disse, que o mesmo esforço de coordenação se faça no plano da vacinação, por razões que já vimos. Finalmente, as questões colocadas pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Em primeiro lugar, é essas alegadas operações de pushback da Frontex. Tem a Sra. Deputada razão, elas são ilegais e por isso mesmo a Frontex abriu um inquérito interno para determinar se sim foram realizadas tais operações e se foram, quais são, quem são os seus responsáveis. E quanto às condições de alojamento no novo campo de Lesbos, Elas são evidentemente melhores do que o campo de Moria, até porque o campo de Moria ficou destruído, mas evidentemente nós temos dois problemas. Um problema de gestão de fluxos, em particular de pessoas requerentes de asilo e pessoas refugiadas, aos vários títulos em que as pessoas são obrigadas a deslocações forçadas dos seus países. E temos um segundo problema, que é as condições de primeiro acolhimento dessas pessoas e depois de integração. A senhora deputada sabe qual é a posição do governo português, que aliás o Bloco de Esquerda acompanha. A nossa posição é que, evidentemente, no que diz respeito ao primeiro acolhimento, nós não podemos pensar que isso é uma responsabilidade apenas dos países que fazem a fronteira externa da União Europeia, é uma responsabilidade de todos. Em segundo lugar, que o acolhimento deve ser feito de acordo com o direito internacional e, em particular, o direito internacional dos direitos humanos. E, portanto, os refugiados e os requerentes de asilo têm direito a verem processados os seus pedidos em tempo útil e a serem acolhidos enquanto e tratados enquanto esses pedidos não são processados. Os migrantes é uma questão diferente, embora todos devamos compreender que é cada vez mais porosa a diferença entre migrantes e refugiados. E, em terceiro lugar, o que nós dizemos, aliás com o vosso apoio, é que verdadeiramente a alternativa aos tráficos é a organização legal, segura e regular de canais de migração. E por isso é que temos todo o orgulho, como o país, em termos sido o primeiro país do mundo a aprovar o seu Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações e sermos, com o Canadá, os dois países do Norte escolhidos pela União, pela Organização Internacional das Migrações, para serem país piloto nessa aplicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos assim a segunda ronda e, para a terceira e última ronda de questões, eu tenho apenas uma inscrição, Sra. Deputada Gabriela Fonseca.
Se me permite, só um pequeno esclarecimento. Quando o Sr. Ministro, se me permite, referiu que os Estados tinham, portanto, avançado e tinham se antecipado à crise...
Desculpe, se é para fazer...
Não, é só um esclarecimento só. Portanto, eu não me referi à primeira vaga e, porque falou em Itália, referia-me, obviamente, à segunda vaga. Era só isso.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr.
Presidente. Dizia eu que tinha apenas a Sra. Gabriela, deputada... Muito bem, sim, senhora.
Muito obrigada, deputada, Sr. Presidente. Passo a cumprimentar o Sr. Ministro, senhores e senhores deputados, caros colegas. O Governo assinou no dia 27 de outubro o contrato de empréstimo para o programa SUR, para apoio ao emprego, no montante de 5,9 mil milhões de euros, de acordo com os comunicados divulgados, naturalmente. O Governo recordou que este é um instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência, que irá permitir o financiamento de medidas de apoio e manutenção de contratos de trabalho e outras despesas relativas à saúde no trabalho no âmbito da resposta à crise provocada pela pandemia Covid-19. O Governo adiantou ainda que o contrato assinado já foi remetido à Comissão Europeia, estimando-se nesta altura que cerca de metade dos fundos sejam desembolsados em 2020. Estamos a falar em 3 mil milhões de euros, diminuindo assim as outras fontes de financiamento para Portugal. O Ministro das Finanças, João Leão, disse que o SUR é um passo muito importante na solidariedade ao nível da União Europeia e que representa uma oportunidade única para Portugal diversificar as suas fontes de financiamento em condições mais favoráveis e com juros mais baixos para o país. Relembrou ainda que no dia 15 de outubro a Presidente da Comissão Europeia disse que Portugal iria receber em breve os 5,9 mil milhões de euros ao abrigo do Programa Europeu SUR, Neste contexto, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa destacou no Twitter que Bruxelas estava já a agir para salvar empregos e que Portugal iria receber brevemente os 5,9 mil milhões de euros ao abrigo do Sul para manter as pessoas no trabalho. Até aqui, tudo bem, acho que estamos todos de acordo, mas a pergunta que se impõe aqui é o que é receber brevemente? O brevemente quando? Porque eu julgo que ontem já era tarde, e, portanto, no fundo, é quando é que o Sr. Ministro perspectiva que Portugal comece a receber este dinheiro para apoiar o emprego que eu julgo que está a fazer falta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma breve questão que, de facto, é mais uma preocupação que o Bloco de Esquerda gostava de deixar relativamente às medidas que foram apresentadas pela Comissão, no sentido de facilitar as viagens, é avançada a hipótese de um formulário digital de localização de passageiros, que seria, para já, um projeto piloto, mas que seria, eventualmente, depois para generalizar e aplicar. E a nossa preocupação prende-se com a necessidade não só de cumprimento das questões relativas à proteção de dados, mas também de cumprimento, de preocupação com países nos quais o cumprimento do Estado de Direito não é tão líquido e tão claro como é, felizmente, no nosso. E chamar a atenção para a necessidade de haver medidas que, ao criar estes novos instrumentos, assegurar também que eles são utilizados de uma maneira adequada e democrática. Obrigada.
Ministro, 4 minutos para responder.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Julgo que não precisarei deles todos. A Senhora Deputada Gabriela Fonseca respondeu à sua pergunta, quando começou por dizer que o contrato tinha sido assinado no dia 27 de outubro. Hoje são 28 de outubro. A assinatura do contrato é um elemento importante, embora meramente formal. A nossa expectativa, quer portuguesa, quer da Comissão Europeia, é que até 3 mil milhões de euros sejam processados ainda em 2020. Mas não devemos estar muito preocupados com isso por causa de uma cláusula absolutamente essencial no caso do programa SURE, que aliás também se verifica em relação ao programa REACT, é que todas as despesas em que incorremos a partir de 1 de fevereiro passado são elegíveis. E, portanto, é uma questão de tesouraria, mas é uma questão de tesouraria facilmente acomodável pelo Tesouro Português. O elemento mais importante nesta operação financeira foi mesmo o enorme sucesso que foi a colocação no mercado desta dívida europeia, que teve uma procura várias vezes superior ao valor dos 100 mil milhões de euros. Os 100 mil milhões de euros é um empréstimo da União Europeia, junto dos mercados, que foi a juros baixíssimos, e teve uma procura, na parte de gente que queria emprestar, várias vezes superior ao valor de referência. Eu compreendo e registro a preocupação da Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Esta pandemia também nos coloca esse problema. Eu, de facto, quando ando num avião da TAP, tenho que preencher um impresso. Nesse impresso tenho que pôr o meu nome, tenho que pôr o meu telemóvel, tenho que pôr o telemóvel de uma pessoa que possa ser contactada em caso de urgência, se eu não estiver contactável. Tenho que pôr a minha direção, tenho que pôr o número do assento em que vim. Mas tudo isso se faz para que, se desse o triste acaso de eu ter viajado, por exemplo, infectado, poder ser avisado os passageiros que não estavam a mais de 1,5 metro de mim próprio. Portanto, é esse elemento. O que a Comissão propõe é essa forma digital, é para simplificar e tornar mais eficaz um tal passenger locator, portanto, o cartão de localização do passageiro, que hoje é físico e que obedece a formulários definidos, decididos, não só pelas autoridades nacionais, mas às vezes pelas autoridades nacionais e as próprias companhias aéreas. Mas evidentemente que nós devemos fazer isto em obediência às disposições europeias em matéria de proteção de dados pessoais e antevejo, aliás, que esse propósito da Comissão Europeia dê lugar a pareceres muito substanciais das autoridades que garantem a proteção de dados, quer à escala europeia, quer à escala de cada Estado-membro. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro, e assim concluímos esta nossa reunião. Formamos votos para que o Conselho seja positivo e que possamos fazer uma boa avaliação aqui no dia 5, esperando que as medidas europeias harmonizem e potenciem as medidas nacionais que estão a ser tomadas nesta fase tão difícil do processo evolutivo da pandemia em Portugal e na Europa. Caras e caros colegas, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado pela vossa presença e participação. Senhor Ministro.